Jota, então é legal, ó. Se você já jogou o jogo, o nome da pessoa era Mel, era a Sandra, viu, gente?
Ó.
Aí quando eu fiz o Face, ninguém me conhecia como Sandra. Aí eu tive que colocar o Mel.
Aí, ó, olha que importante. Achei que você já tinha sido casada, menos
Olha
mal.
só. Agora vamos começar?
Vamos começar? A Leca já apareceu e já tá no
Não
caminho.
tem.
Aê!
Aê, Leca!
Aê! Então vamos lá!
Que?
Quê? Renan, Renan tá passando mal. Vamos.
Tô não. Tô mais de boa aqui.
Já terminou de comer, né? Tudo bem, então. Vamos. Então está começando mais um podcast HQFan.
Ei!
Nós estamos aqui mais uma vez com todos os nossos amigos, felizes e contentes, gravando mais um programa aí. Eu sou o Thiago Catatal e eu sempre achei que o nome do grupo tinha que ser Inimigos do HP.
Ah,
Ah, para.
Deus.
Não.
Essa piada não, essa piada não.
Nós estamos aqui com nossos amigos da mesa, nós estamos aqui com o dono do blog, o contratador de todas as nossas pessoas, o Renan Xin. Renan?
Renan?
Acorda, pô!
Tá
Nossa,
que ele
acho
engasgou?
que ele foi no banheiro.
Tá no mal?
O Renan
Tá
morreu?
no, porra, tô falando no telefone aqui.
Por que você não avisa? Escreve no chat.
Tô gravando essa.
Profissionalismo, cara.
Presta atenção, pô. Escreve no chat, tô no telefone, qualquer coisa. Tá dormindo, meu.
Eu vou pedir demissão dessa porra.
Eu quero minha rescisão. Vamos continuar assim, Renan. Nós estamos aqui com os nossos amigos da mesa, apresentando os nossos queridos companheiros. Nós estamos aqui com uma das autoridades em Harry Potter no Brasil, Igor Pontes.
Fala, Igor Pontes. Eu não sou autoridade nenhuma. Meus livros que são.
Olha
Oh.
que lindo. Nós estamos aqui com a gamer mais querida do universo, a Sandra Mel.
Olá, gente. Aqui é Sandra Mel e 50 pontos para a Grifinória.
Grifinória, e a nossa convidada especial, ó, a especialista no assunto, que nós convidamos diretamente
do quarto do lado da Sandra.
As pessoas mais interessantes e mais especialistas em todo o Brasil, aqui com a Leca Correa.
Oi, aqui é a Leca e minha carta ainda não chegou.
A minha também não, mas eu já me formei, então.
A carta de você de Hogwarts não chegou ainda.
A minha
Ainda
chegou,
não,
mas
mas já deu algum problema com as
tem
corujas.
certeza que vocês deram o endereço certo pra coruja?
Na verdade é porque aqui são araras, aí as araras, sabe, né? Contrabando de gás.
Nossa, mano. A arara
Ai,
foi
meu
ocupada no caminho.
É.
Os caras colocaram a arapuca e prendeu a arara. E
Oi.
carta de Igor Ponte. Surpresa.
Não.
Renan, você ainda tá no telefone?
Ai, meu Deus.
Tá no telefone, esse vagabundo. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o assunto. Todo mundo já entendeu o que que é. Todo mundo já
Oi, eu sou o Renan Xin e eu estou no telefone.
Putz.
Pronto.
Deus.
Você nem avisa, pô. Avisa que você vai falar.
Isso é uma falta de profissionalismo.
Errado, tudo errado.
Ah, vamos derrubar esse cara, velho.
Nossa, eu vou derrubar esse
Dá o
cara.
bloco pra nós, velho. Um monte de gente.
Vou clicar aqui pra derrubar a chamada dele.
Oh,
Não, ele é o hoster. Ele é o hoster.
Ele é host porcaria nenhuma. Ele tá hosteando o telefone aí, pô. Então, como todo mundo já sabe, por causa do arquivo que essa pessoa baixou, por causa do link que ela clicou, ela sabe que esse podcast vai falar sobre Harry Potter. Olha que beleza.
Olha.
Nós estamos aqui para falar sobre a vida, a obra de J.K. Rowling, ó, a autora dos livros de Harry Potter, a repercussão dessa grande saga aí que arrebatou os jovens. Eu acho que é uma saga muito importante, apesar de algumas coisas muito erradas que aconteceram nessa parada aí. Mas eu acho uma saga muito importante. É, eu já vou começar a falar que eu acho ela extremamente importante para a literatura do Brasil. Que a gente vivia uma época. A gente vivia uma época em que as
muita pessoas... gente que lê hoje em dia lê por causa de Harry Potter.
Exatamente. Eu acredito que o Igor seja uma dessas pessoas. Eu até eu li a Pedra Filosofal, li só o primeiro. E eu tenho que admitir que uma das coisas que me incentivou a voltar a ler mais, assim, não só por causa da escola, foi justamente Harry Potter.
Eu li o Pedra Filosofal, eu devia ter 6 anos, foi por aí, 6 anos. Foi assim, a grande virada, porque antes eu só lia Cavaleiros do Zodíaco. e livros da escola, Turma dos Tigres.
Que beleza, eu continuava lendo só Cavaleiros do Zodíaco. Então nós vamos falar um pouco aí, como é que foi o primeiro contato aí com Harry Potter, o que vocês têm pra falar aí sobre como é que foi a experiência de vocês com Harry Potter, como é que começou... Então vamos lá, Sandrinha, fala um pouco pra gente como é que foi suas primeiras experiências aí com Harry Potter. Como é que você conheceu o Harry Potter?
Não, foi no cinema, não foi através dos livros, não.
Foi no cinema mesmo?
Foi.
Olha, que legal. O primeiro filme que você assistiu foi A Pedra Filosofal mesmo?
Foi o primeiro. Não, o que eu acho, assim, legal foi que a gente foi crescendo com os filmes. Né, e os filmes também, até as magias, né, foram crescendo. Você vê o primeiro filme, era tudo aquela coisa engraçadinha, fofinha, uhum. Né, e ao longo do tempo foi crescendo isso, foi ficando mais sério, a parada foi ficando mais séria.
Com certeza.
Eu achei legal, eu gostei disso.
Eu acho que uma das coisas que ativou o público foi isso, né? O Harry Potter, uhum. Ele cresceu junto com uma geração, né?
É,
a geração isso. Que acompanhou os filmes foi a geração que cresceu junto com ele.
Aham.
É, não só os... filmes quanto com os livros, né, cara? Não vamos esquecer os livros, que é a parte mais importante.
Exatamente. É bom lembrar que o primeiro livro, A Pedra Filosofal, ele foi lançado em 30 de junho de 1997.
Isso aí.
Olha que legal. Pode falar, Igor.
Acho que chegou aqui no Brasil só em 2001, né? 2000, por aí.
É, demorou um tempo pra sair e tal.
Foi quando eu comprei. Foi quando eu comprei.
Ô, Igor.
Ó, que bonitinho.
Foi.
Pode ser com 6 anos, A Pedra Filosofal.
Foi, eu li com 6 anos, por aí.
Isso na tua cabeça na época, Igor.
Nossa. Peraí, caraca, Renan, não tá dando pra te ouvir, cara, digita.
Nada a ver.
Ei, Igor.
Oi.
Isso na tua cabeça, você com 6 anos, como é que foi isso na tua cabeça?
Foi com 7, 8 anos, cara.
Livro? É, você lê um livro desse porte, que livro é osso, né?
Não, até que assim, atualmente pro tipo de leitura que eu leio, é um espirro. Mas na época, assim, foi difícil ler, mas eu já... era maluco por ler, cara. Eu lia Cavaleiros do Zodíaco, tinha dia que eu pegava todas as minhas edições e lia um dia. Eu sempre fui máquina pra ler.
Eu nunca fui tão máquina.
Assim, só o Pedra Filosofal que eu demorei mais tempo. Demorei uns 2-3 meses pra ler.
Ah, também pela tua idade, né?
Pela idade. Também teve um agravante que, enquanto eu tava lendo o livro, minha mãe foi me levar pra ver o filme. Aí eu fiquei com preguiça já. Pô, eu era criança. Pô, vou ter que ler, ficar lendo que eu já tinha visto filme, não sei o quê. Aí eu enrolei. Mas o resto foi tudo de um em 2 meses. Um mês, uhum. Assim.
Caraca. O Igor é o leitor mais agressivo que eu já vi, cara.
A Alessandra é igual, viu?
É, pelo jeito que ela falou aí do Guia do Mochileiro das Galáxias, ela já leu um.
Não, a Alessandra também lê, que nem o Igor.
Caraca.
Ah, eu também li, hoje eu não tenho muita paciência.
Também não tenho muito saco, agora, né?
Eu tô muito preguiçosa pra ler, cara. Meu Deus do céu.
Quando eu era criança com Cavaleiros, eu fazia a mesma coisa que o Igor. Aí pegava os mangás, lia tudo de novo. Aí terminava,
tudo de novo. Chegava a edição nova, eu lia as 5 antes pra poder ler a edição nova.
E tem uma coisa também que eu não consigo, é assistir filme 2 vezes, o mesmo filme. Não tenho paciência.
Mais de uma vez ou seguido?
Não, mais de uma vez. Eu não consigo.
Seguido, eu acho que ninguém tem saco, dependendo do filme.
E eu já assisti, cara.
Não, mas tem gente que faz isso.
Eu faço, eu tô fazendo isso com o Hobbit, com o Senhor dos Anéis pro aquecimento pro Hobbit.
É que livro também, eu não consigo ler o mesmo livro.
Assim,
já,
é.
Não, o mesmo livro eu não tenho.
Eu vou ser xingado pelos meus amigos, mas é a questão da regra dos 15 anos. Eu acho que se eu pegar pra ler o Pedra Filosofal de novo, eu tô fudido. Tem que ficar na memória.
Verdade, mas então, Leca, conta aí pra gente como é que foi a sua experiência com Harry Potter. Você leu muito rápido, você começou pelo primeiro livro, como é que você conheceu? Fala aí.
Começou tudo errado. Na verdade, comecei pelo quarto livro.
Que nem eu. O primeiro filme que eu assisti foi A Câmara Secreta. Eu não comecei pelo primeiro. Comecei pela Câmara Secreta, mas o livro que eu li foi o primeiro mesmo. Foi o único que eu li.
Ah, mas aí tranquilo.
Eu li o 4 e assim, eu tinha 8. Acho que eu tinha 8 anos, não lembro direito. E era eu e mais dois amigos, a gente era muito, muito, muito doido. Vamos ler agora. E aí um comprou, aí todo mundo dividiu o livro, foi uma bagunça.
Vocês cortaram as páginas? Como é que foi? Não.
Pegaram assim, fatiaram.
Né? Blasfêmia, verdade.
Rasgaram o livro assim, falou, você fica com um pedaço, amanhã você me dá um pedaço.
Assim, só um adendo.
No papelzinho e saía falando.
O Cálice de Fogo é um dos meus livros preferidos. Acho que é o meu livro da saga preferido. Eu terminei em uma semana, cara.
Nossa. Ali rapidinho também.
Cálice tava de Fogo na quarta série. Quarto.
O segundo filme que eu vi no cinema.
Mas os filmes eu assisti na ordem. Então, o livro. Não li todos ainda, os livros. Eu li tudo sem ordem. Li o 4, depois li o 2, depois li o 5. Uma bagunça.
Tudo errado, Aleca. Leu tudo.
Foi tudo errado. Um dia eu vou pegar e vou ler todos na ordem, tudo bonitinho. Pra consertar
o passado.
Agora eu vou fazer uma pergunta mais específica pra você, Leca, e pro Igor, vocês que leram todos os livros. Quanto à adaptação do livro pro filme, o que vocês acharam? Assim? Qual foi o mais diferente? Qual foi o mais decepcionou vocês?
O que mais me decepcionou foram, assim, pelo fato de serem dois dos meus... Assim, eu gosto de todos os livros, mas que eu tenho maior afinidade, que é O Prisioneiro de Azkaban e O Cálice de Fogo. Porque O Prisioneiro de Azkaban...
Eu não vi.
Tem uma merda.
O filme,
uma merda,
cara, é verdade.
Muito grande.
Esse filme, eu dormi.
É muito, uma merda muito grande. Que é a questão do patrono do Harry Potter.
Entendi.
O patrono do Harry Potter é um cervo, por causa que o patrono do pai dele era um cervo.
Entendi.
E o Harry, se não me engano, acho que é o Lupin que conta isso pra ele, eu não lembro. Tem tempo que eu li o livro. Que o Lupin conta isso pra ele, fala, não, Harry, o patrono do seu pai era um cervo, não sei o que, blá, blá. Por isso que quando eles voltam, por isso que quando ele tá lá, deitado no chão, e ele lança o espectro patrono e salva eles, ele acha que é o pai.
Entendi.
Isso ele fala no livro, porque o patrono dele virou um cervo. E isso não tem na porra do filme.
Não tem.
É uma das melhores
coisas que é super importante, o cara não coloca no filme.
Uma das melhores passagens do livro, porque conta como ele tá ficando para esse pai, como ele tá ficando foda igual o pai. E ele não fica, não aparece. Acha que o patrão dele é um servo, porque é o patrão viado. Por isso.
Veio o cara e falou assim: Harry, eu preciso te contar uma coisa.
Seu patrão,
nós colocamos essa fita no seu apartamento. Nós descobrimos que o seu pai é viado. Nós descobrimos que o seu pai é viado. É, Harry, ele nos traiu, ele é um viado mesmo.
Não, eu quero ouvir a reação das fãzinhas assim, do Harry Potter quando eu vi isso.
Tô um pouco me fudendo, eu sou fã também.
Vamos cara, chegar, todo mundo.
Não dá pra ser fã xiita, cara, de tipo, ah, falou mal. É o que eu falei lá naquele post. A pessoa não pode ser ridícula de uma pessoa falou mal, você tem que sair criticando.
Pô,
cresce e aceita o que tá sendo levado pra você, cara.
Nada é perfeito, né? Tudo tem alguma coisa que a outra pessoa vai achar uma merda. Tudo que assim, você gosta exemplo, vai ser um pedaço que vai achar uma
Cálice merda. De Fogo. E até eles cagaram na minha parte preferida do livro, que é o labirinto.
Torneio tribruxo lá, né?
É, porque o que acontece? No labirinto do livro, tem dementador, tem um monte de monstro estranho. O Harry diz que ele ouve até lobisomem dentro do labirinto. Isso no livro.
Eles deram uma amenizada monstruosa, então, no
filme. Ficou ridículo.
Bem fraquinho. Eu lembro, eu assisti esse
filme no cinema. Uma merda. Porra, o Harry ele enfrenta dementador dentro do labirinto, porque o labirinto era pra ser uma coisa foda, porque é a última prova.
Era que eu mais tava esperando, assim.
E no filme, ficou aquela parada de,
beleza. Tem
que achar, vamos sair correndo, tipo Pac-Man. Virou um Pac-Man de bruxo, cara.
Tipo Pac-Man, da hora.
Porque, porra, era pra ser uma cena foda, com vários monstros, um dementador, o Harry ouvindo o uivo do lobisomem, e não foi, cara. Entendeu? Pra mim, o Cálice de Fogo é decepcionante essa parte, cara.
Entendi. E você, cara, Leca, o que você achou dos filmes aí? Em termos de adaptação, teve alguma coisa que te decepcionou? Como é que foi?
Teve uma coisa. É assim, até besta, mas como eu era criança, eu tava esperando bastante.
Não, é relevante.
Eu fiquei revoltada. Ah. Fiquei revoltada, né? Porque a cor do vestido da Hermione.
Ah, eu ouvi muita merda disso.
Ah, é, a
Letícia
falou direto.
Nossa, como eu fiquei revoltada? Porque era azul, né? Era pra ser azul.
É, vestido rosa.
Eu falei, rosa? Por que rosa?
É como
azul.
Assim?
É azul. Tem que ser azul. Eu fiquei muito revoltada. Uma coisa que se faça no filme.
É algumas coisas que os fãs, eles pensam bastante nessas coisas, justamente porque eles estão atentos a todos os detalhes, né?
É, então já tá na cabeça,
isso,
né?
Cara.
A gente tá esperando, a gente imaginou todo um mundo conforme o livro.
Exatamente.
Aí chega no filme, é uma coisa diferente.
Olha, cara, para de ser chique, é só um vestido, é só uma cor.
Ô, Renan,
mas, ô, Renan, olha só, a questão do vestido azul era pra mostrar que, pô, a Hermione, ela é uma garota, mas ela não é uma garota, tipo, princesinha.
Isso.
Porque o azul, se você for levar, azul é uma cor de menino.
Cor de homem.
É uma cor mais voltada pros homens. E mostra que a Hermione não é uma garota frágil. Ela não é uma menina daquela de, patricinha de vestido rosa.
Ela é mais molecote, né?
Ela é mais cerebral. Ela é além dessas pequenezas de, o vestido rosa. tem que ser rosa, porque rosa é cor de menina. Não, pra ela
e também foi uma transformação pra ela na época, né?
É, transformação. Tá, que ela de patinho feio virou...
Exatamente.
A Emma Watson.
Mas tem que deixar esse lado. Ela não era princesinha.
Nossa, o Igor até suspira.
Ela não era princesinha.
O Igor até suspira com a Emma Watson.
Pô, cara.
Ah, mas ela é bonita.
Sim. Não, linda.
Ela é muito gata, eu também acho.
A coisa mais triste que eu vi ela fazer foi cortar aquele cabelo. Pô, que é igual um menino.
Eu também fiquei com raiva.
Foi, né?
Isso foi muito triste. E outra coisa também que é super sinistro é que o Daniel Radcliffe, depois que ele acabou... Calma, cara, que isso? Depois que acabou o Harry Potter, ele só fez merda atrás de merda, né, cara? Ele não faz nada bom.
Foi?
Só faz
merda. Ele fez um musical aí bacana, eu vi até um vídeo.
Eu só não vi o Mulher de Preto.
Ecos?
Não, esse Mulher de Preto
Ecos
é muito...
Ecos não, né?
O Ecos eu nunca vou ver na minha vida.
Não, quem tem que ver é aquilo?
Não, os filmes dele são muito ruins, cara.
Pra quem não sabe, pra quem não é bastante fã de Harry Potter, essa peça Ecos que a gente tá falando, tem o Daniel Radcliffe nu com um cavalo.
Nossa,
unicórnio.
Tá peça toda errada, cara.
Não sei o que é, eu nem cheguei a ver nada, cara.
Falsado, sei lá o que é aquilo.
Gente, mas eu acho difícil uma pessoa que fez tanto tempo um personagem se livrar dele.
É, isso que é o problema.
Não precisa.
Da Sandra, escuta aí. Tem isso acontecendo agora com, assim, mudando o cenário, o Matthew Perry, do Friends, que era o Chandler.
Exato.
Uhum. Nessa série agora, o Go On, ele tá igual o Chandler. Não tem como você olhar e falar, não, esse é outro personagem.
Se você for olhar, todos eles estão na mesma linha.
É, porque existem atores e atores, né? Tem atores que conseguem interpretar vários personagens e tem atores que eles só interpretam eles mesmos.
Mesmo personagem muito bem, a coisa mais difícil é você se livrar dele.
É tipo o Jack Nicholson.
Mas o pessoal não deixa.
Jack Nicholson é o maior exemplo disso.
Anos.
Ele é o Jack Nicholson em todos os filmes, cara. Ele só interpreta o Jack Nicholson, cara. Ele faz tudo. Quando ele era o Coringa, ele era o Jack Nicholson. Quando ele era o cara do Iluminado, ele era o Jack Nicholson. Ele é o Jack Nicholson sempre.
Os infiltrados era o Jack Nicholson brincando.
É, mano, é o Jack Nicholson. Parece que é ele de sacanagem fazendo alguma coisa, hein? É, eu vou tocar a cara de vocês, então eu vou fazer esse filme aqui, ó.
Mas a questão é que o Daniel Radcliffe é um ator ruim.
É, ele é bem fraquinho.
Ele é muito fraco.
Ele é bem fraco.
Por favor, não venham me criticar, meus amigos. Não venham me criticar.
Não me xingue. Como o Harry Potter, ele é bom. O Harry Potter, ele é bom. Mas ele... O Harry Potter acabou, cara.
Assim, nem o Harry Potter, ele era muito bom.
Ah, cara, na proposta do filme, eu acho que ele sempre foi bom. Para o que o filme exigia.
Claro. A questão que eu falo é que, assim, se você for pegar pra ver as descrições dos personagens, nenhum dos três principais é igual.
Não é
igual aos três.
Eu li a Pedra Filosofal e eu falei, quem são esses caras?
Mas a questão é que, assim, o Daniel Radcliffe, ele deu uma cara de bunda pro Harry Potter.
Idiota.
Em vez do Harry Potter ser aquele cara fechado, aquele cara isolado, triste, ele fica com uma cara de bunda, de tipo...
Eu lembro quando eu vi aquela cena do primeiro filme, ele pulando no meio das cartas e aquele monte de cartas voando. Uma cara de idiota.
Uma cara de retiota. Né?
Recebi a cara.
Tá, né? Porra, entendeu? Se fosse eu naquela cena, eu ficava correndo, cara, me jogando nas cartas.
É, fica aquela cara de tonto pulando. Renan, você quer falar alguma coisa?
Você tá falando japonês?
Não. Renan, você quer falar alguma coisa? Renan?
Pode continuar aí, tá maneiro.
Então, vamos falar agora sobre uma das questões que ronda muito a saga do Harry Potter, que é o plágio, né? Que todo mundo fala que a J.K. Rowling roubou a história. E aí, o que vocês acham?
Isso eu nunca ouvi, não, mas...
Fala você, Catatão.
Você nunca ouviu isso?
Eu nunca ouvi falar disso, não.
Você não lembra?
Não lembro.
Caraca,
eu lembro de que Harry Potter foi proibido na Rússia por causa da questão da bruxaria, mas isso aí
Mas...
não lembro, não.
É uma questão muito errada. Fala que a J.K. Rowling roubou, aí fala que é um plágio.
Não, cara, isso aí eu nunca ouvi, não. Sério mesmo. E também eu acho, cara, que isso aí é babaquice, entendeu? Pra dizer que poder desmerecer.
Entendi.
Eu acho que isso pode desmerecer. Porque, porra, tem tanto aí escritor foda que elogia ela, porra, Stephen King.
Não, eu sei, eu não é que ela pegou uma história e copiou, entendeu? Ela pegou uma história, pegou os elementos da história e modificou. Mas a base da história era a mesma.
Não.
Por exemplo, aqui, eu tô lendo uma notícia aqui agora, do ano passado, que fala que foi arquivado o processo, né, de plágio da J.K. Rowling.
Me manda o link aí, pô.
Vou te mandar. Arquivado o processo por plágio. Os herdeiros do falecido escritor Adrian Jacobs disseram que a trama de O Cálice de Fogo, quarto dos 7 livros sobre o menino bruxo Harry Potter, que já venderam mais de 400 milhões de exemplares, foi parcialmente copiada do livro Willy the Wizard, de Jacobs. A ação está morta por enquanto.
Nunca ouvi falar desse livro.
Também não.
E provavelmente é só mais algum escritor de merda
Querendo pegar carona.
Porque agora vai todo mundo: oh, será que esse livro é mesmo plagiado? Ler o Willy the Wizard.
E vai vender o livro dele, só o pessoal ver, fazer a comparação.
É, o pessoal fazer a comparação.
Essa história de plágio é sempre, na maioria das vezes, é idiota.
É ridículo.
Quando falam que plagiou, normalmente é uma coisa idiota. Porque tem um monte de livro que fala sobre a mesma coisa. Só que porque fala sobre o mesmo assunto, tá na mesma categoria, não é plágio. O pessoal confunde
para pensar, muito. Pensar, nada se cria.
Pode ser, de repente, influência da J.K. Rowling. Pode ser uma influência que ela pegou. Pode ser alguma influência que ela pegou do tipo: ah, achei esse livro maneiro, vou me influenciar nisso. Tanto que eu já vi muita influência de Senhor dos Anéis em Harry Potter.
Gente, na música, isso acontece em tudo.
Isso aí não é questão de plágio. Isso aí é algum escritor babaca falido.
Tem, tá até querendo... tem até uma questão dessa envolvendo Neil Gaiman, né? Falando que a J.K. Rowling também plagiou uma das histórias do Neil Gaiman.
Qual a história do Neil Gaiman?
Tem um quadrinho que ele lançou em 1993 que dizem que tem uma história muito parecida com corujas levando cartas, com basicamente a mesma premissa.
Cara, mas olha só, coruja levando cartas, se ela colocasse um corvo levando cartas...
Não, eu sei, mas tem um menino que parece o Harry.
Meu Deus, nossa, coruja levando cartas não é uma novidade.
Calma aí, dela. Não me batam. Olha só.
Não, a gente só tá falando.
Olha lá, o Harry Potter foi publicado em 1997.
Uhum.
Uma história que dispensa explicações. Gaiman foi perguntado muitas vezes se ele considera plágio da senhora J.K. Rowling e ele sempre responde: as semelhanças são superficiais, ainda assim não são maiores que a de muitos outros nesse gênero. Ele também afirma que ambos beberam da mesma fonte. Aquela mesma história. Todo mundo bebeu da mesma fonte. Tererel. Então, a premissa é parecida e algumas características do personagem principal são parecidas. Fora isso.
Mas olha só, Catatal, vamos pegar assim. Duas histórias que são completamente diferentes: Star Wars e Harry Potter. Elementos iguais: três amigos, um anti-herói, que no caso Han Solo e o Rony, um objeto de poder, que é a varinha, um vilão deformado, que no caso Darth Vader e Voldemort, um sábio mestre, que no caso Dumbledore e Yoda. Tem muita coisa que é parecida. Isso não é pra gente poder dizer que é plágio. Isso é referência, isso é estilo de escrita.
É o que eu sempre falo, tem muita coisa que é muito parecida. Tudo aquilo que a gente vive, ele é um resultado das outras coisas que a gente já viveu, das experiências que a gente teve.
É
que nem eu falo, às vezes eu tô conversando com alguém e sai uma história muito sem noção da minha cabeça e eu falo pras pessoas: isso é fruto das histórias doentias que eu conheci durante a minha vida. Então elas se misturam todas na minha cabeça e fazem uma outra história muito pior.
Como diz o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia.
Tudo se copia, cara. Quem é essa? Ué. Tudo que você vê na vida é cópia de alguma coisa, nem que seja em partes.
Exatamente.
Cara, isso aí não existe, velho. Plágio pra mim, se fosse igual. Se fosse igual, idêntico, plágio. mas não é idêntico. Plágio, igual o que o cara do Crepúsculo fez com o trailer de Harry Potter.
Assim, não, então Crepúsculo... você não pode fazer filmes de vampiros.
Crepúsculo é uma merda.
Ah, o que é Crepúsculo?
Nossa,
o problema, é o seguinte, cara. É, uma coisa é você pegar um universo e sei lá, vampiro. Ah, vamos fazer filme de vampiro. É uma criatura, entendeu? É, a outra questão é você pegar e fazer o personagem exatamente igual, cara. É uma mulher.
Mas não é igual. Não é igual.
Mas não é igual, Renan. Não é igual.
Magia é igual. É um cara de óculos, é um moleque de óculos com uma coruja, cara, entendeu? Que é bruxo, tipo, cara, é o mesmo...
Mas, Renan, olha só, Renan, uma das principais coisas que um bruxo tem é o óculos. Qualquer bruxo que você pegar desenhado, a maioria deles vai usar óculos. É a questão de o óculos ser um sinônimo.
Então todo mundo de Hogwarts tem que usar óculos.
Não, Renan.
Você ganha a varinha mágica, você o uniforme.
Um óculos.
É porque o Renan não gosta, e o Renan tem que criticar.
Não, cara, não é. Eu gosto de Harry Potter. Não tô. Tipo, eu não sou fã, entendeu? Mas eu não acho uma merda completa. A questão é a seguinte, cara. É o mesmo personagem. Se você pegar as capas do livro da magia e comparar com as capas do livro Harry Potter, é igual, cara. O moleque é igual, entendeu?
Cara, olha só. Eu tô vendo aqui.
Falaram aí de Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, ele foi o precursor, cara. Ele é de 1940. Então tudo que você tem na fantasia hoje em dia é a influência de Senhor dos Anéis. Não, é impossível
você não. Eu
tô entendendo que vocês dois estão colocando o ponto de vocês sobre a situação. A questão é que a gente acabou de falar isso agora há pouco. Tudo bebe da fonte de alguma coisa. O autor do Senhor dos Anéis, o Tolkien, quando ele foi escrever, ele escreveu baseado em alguma coisa. Nas experiências que ele teve, na guerra, nas experiências que ele teve em vários
lugares. E nas mitologias,
lugares,
né?
Na mitologia. Muita coisa ele pegou na mitologia.
Muita coisa diferente.
Então, ele não tirou essas coisas do nada. Ele não acordou um dia e falou, meu Deus, bati a cabeça na pia e eu vou...
Ele tava lá no evento.
Inventou o capacitor de fluxo. Não foi assim, cara.
Referência.
Um dia, lembrou de todas as coisas e ele não bateu a cabeça e...
Mas a questão é a seguinte.
Você escrever.
Sendo várias criaturas e criando o universo, sei lá, o Senhor dos Anéis, o que o Tolkien fez? Pegou o elfo, que era de uma forma, e colocou o elfo como uma outra criatura. Ele reinventou coisas que já existiam na mitologia lá da Europa, do cacete. O Harry Potter, ele pega um personagem, que é o personagem do Neil Gaiman, faz igual e muda alguns elementos, cara. Entendeu? A única diferença é que ele transfere o moleque pra uma escola, assim. Tipo, a parada se passa de uma escola de bruxaria. Mas o personagem em si é exatamente o mesmo.
Essa é a questão. Ela copiou o plot inicial, mas ela mudou todo o resto da história.
É, cara.
Ah, mas se o próprio...
É uma história diferente.
Mas se o próprio autor não acha que ela plagiou, não sei por que tem essa discussão.
Até porque, assim, querendo falar da minha opinião, o Neil Gaiman é muito mais escritor que a J.K. Rowling.
Com certeza.
O Neil Gaiman, pra proposta dele, é muito mais escritor. Se o próprio Neil Gaiman falou que não é um plágio, porque o Neil Gaiman não precisa mentir ou se omitir.
Ele sabe também que ele não precisa disso, entendeu?
É. Se ele quisesse falar, não, gente, é um plágio, ele pode. O Neil Gaiman, ele pode falar o que ele quiser, cara. Igual o Alan Moore, igual qualquer outro escritor foda.
O próprio Gaiman, quando ele foi escrever o Sandman, quando ele foi escrever todos os contos dele, ele se baseou em alguma coisa. Ele se baseou em mitologias que já existiam.
O próprio Sandman é uma coisa que existia antes dele criar.
Toda a questão do deus do sono, toda a questão de do pesadelo, da entidade é o sono. O Neil Gaiman copiou, cara. Não tirou isso do nada também. Então a gente tem que entender que o que é importante pra isso, o que é relevante, é a criatividade da pessoa. O que ela fez com a história que ela copiou? Ela copiou a história? Tudo bem. Ela copiou o personagem. Mas ela pegou aquele personagem, criou um contexto e colocou aquele personagem num contexto que funcionou.
É, cara.
O pessoal hoje gosta, cara.
Você não pode avaliar um livro ou uma história somente pelos personagens. Você tem que avaliar o universo, cara. O universo de Harry Potter, a J.K. Rowling é uma filha da puta. Porque aquele universo é foda. Muito maneiro o universo.
Se ela fosse uma escritora de merda, ela tinha pegado o personagem e tinha aproveitado vários outros conceitos do Neil Gaiman e o cara ia ter que falar. Pô, peraí. Não, aí você tá tirando com a minha cara. Você tá copiando tudo, pô.
Ela não pegou o Drácula e fez Crepúsculo. Ela não fez isso.
Cara, os vampiros não são bichas. Você tem que respeitar os vampiros. Crepúsculo não existe. Pra mim, Crepúsculo não existe. Eu acabei de postar o Crepúsculo lá no Facebook. A menina já queria.
A Stephanie Meyer pegou a Sininho e fez o Crepúsculo, cara. A gente pode tipo dizer que é plágio. É uma referência, sininho. Então, a gente não pode ficar criticando.
Exatamente.
Eu falei da abertura da bilheteria do Amanhecer, olha, né? Só, com a merda.
Plágio é quando você pega o personagem e faz igual, cara. É. Ela fez, assim, não ter feito em essência.
Mas ela mas não fez igual, ela colocou um rainho na testa.
A aparência do moleque é a mesma, cara, entendeu?
Mas ela colocou um rainho na testa.
Se for pegar assim, olha só, o Percy Jackson, ele é igual o Harry Potter. É a mesma constituição física.
Óbvio que o Percy Jackson é uma tentativa de ser o novo Harry Potter.
É claro, até o filme é parecido, bro.
É, porra, você tem que entender, Renan, que a questão é que a pessoa pega um rastro de referência. Você, quando você escreve anel, vai dizer que você não pega nenhuma referência, nenhuma coisa que você vê em alguma história que você quer transformar e colocar aí? É o que a J.K. Rowling faz, é o que todo o processo de um autor, de um escritor faz, cara. Você não cria quase tudo do nada, entendeu? Você tem que buscar um rastro de referência pra se basear.
Quer ver? Eu vou escrever aqui no Google, ó. Super-heróis que receberam poderes numa ponte. Eu vou achar. Super-heróis que receberam poderes num incidente na ponte. E eu vou achar, cara. Eu não posso falar que você é um plagiador. Você tirou essa história da sua cabeça, cara, mas só que são coisas da sua mente doentia, cara.
Gênio.
Nossa!
Que isso?
É tranquilo que a gente falou dele.
Que problema é essa, Renan?
Tá nervoso.
Que é isso, Renan?
Renan?
Você tá bem?
Renan?
Pera, brincadeira,
tudo
Renan.
Tudo bem contigo? Pra quebrar, não.
Ô, Renan, o que tá acontecendo aí? Estão batendo na casa de cima. Pregando alguma coisa. Manda o cara calar a boca aí, pô.
É, porra.
Xinga ele aí, Renan.
Fala que isso é mais importante.
Xinga ele aí, pô. Fala, pra que que eu grito? Pra que que eu pago o condomínio?
Vamos voltar ao assunto.
Beleza, vamos continuar. Agora vamos falar sobre a escola, sobre Hogwarts, as divisões da escola. O que vocês acham sobre essa parte do universo que a J.K. Rowling criou, né? Que é uma parte super importante. Foi uma das coisas que mais me cativou, pelo menos quando eu comecei a ler, que foi isso, né? Não basta você receber uma carta, não basta você ser, digamos que, recrutado para a escola. Você tem que ainda, digamos que, conseguir o seu lugar ao sol. Você não chega lá numa boa e lá você vai encontrar todas as dificuldades, né? Sempre tem uns...
É claro.
Assim como todos aqueles filmes de criança, sempre tem aquele gordinho que come tudo, sempre tem o cara idiota, sempre tem um gêniozinho da turma, sempre tem um Mauricinho folgado.
Sempre tem o Mauricinho revoltado que chora pela mãe.
Mauricinho folgado que quando o negócio aperta sempre corre pro papai. Só uma curiosidade pra vocês saberem. Vocês sabiam que ela usava o pseudônimo de J.K. Rowling justamente porque...
O pessoal não achar que ela é mulher.
Não acharem que ela era mulher. Porque naquela época as escritoras mulheres ainda eram muito... Ainda tinha muito preconceito com as escritoras mulheres.
Você pega aí Stephanie Meyer, você já vê pra quem o público é.
Não.
Ela é... Precisa. Você já vê pra quem é público.
Ela diz que queria que as pessoas achassem a história dela como sendo uma história só para meninas.
E não é, cara. E não é. Se você for pegar...
Não é,
cara.
É legal, maneiro.
Assim, os filmes, eles ainda são um pouco Michael Bayleyzados, entendeu? Eles são muito explosão.
É o livro mais massa velho e tal.
O livro já é uma coisa mais cinza. Eu digo que é uma coisa cinza, entendeu? Uhum. Tanto que... Pra mim, os melhores filmes, os que mais se aproximaram de Harry Potter, foi o Relíquias da Morte, parte 1 e parte 2. Que aí, agora sim, eles pegaram a atmosfera de Harry Potter. É um negócio
mais
pra
sombrio
criança.
E tal.
É um negócio pra criança, não é só pra criança. Você não é um universo bobinho, bonitinho, entendeu? É,
exatamente.
Uma parada mais adulta, né?
Então. É, não é nem
a
questão...
A parada de... era outra agora.
Não é nem questão, não é nem essa questão. Desde o primeiro livro, você tem elementos que mostram que Harry Potter não é uma história só pra criança, entendeu? Porra, o Voldemort, quando ele aparece no primeiro livro, na parte de trás da cabeça do Quirrell, a descrição do livro é bem agressiva, cara. Pelo que eu lembro, eu fiquei com medo do Voldemort. Eu fiquei com medo, cara.
Aí eu vi acha que se eles fizessem desse jeito no filme, como vocês acham que o pessoal ia receber isso?
Eu acho que ia receber mais ou menos...
Não, levando a criançada pro cinema.
Então, acho que ia ficar mais ou menos tipo Tartarugas Ninja, assim. Poderiam até fazer um filme mais sombrio no começo, mas aí depois eles iam falar assim, não é esse tom que a gente quer pro filme, que a gente quer levar as crianças pro cinema. Mudem isso daí.
Você pode ver.
Cara,
mas a questão é que, por exemplo, acho que aí vem também a questão que eu acho, assim, da cena censura e da indicação classificatória. Uhum. Porque você não pode botar uma coisa tão pesada assim pra um filme infanto-juvenil, talvez, é, Harry Potter é censura 10 anos. Ah, então quando você pode ver o Relíquias da Morte, assim, nosso público já cresceu. Podemos fazer um filme, entendeu? Essa que é a coisa do Relíquias da Morte. Agora a gente pode fazer um filme. Vamos botar morte, vamos botar sangue de verdade, explosão pra todo lado, vamos botar ação, porque agora a gente, nosso público, tem a idade pra ver uma coisa do livro.
Você acha que foi o golpe de mestre?
Que é o...
Não, que isso foi pensado, eles vão crescer junto com o filme.
Não, é, eles cresceram. A questão do assim, é diferente, porque... O livro, ele segue a linha Trey. Você cresce junto com o Harry. A questão é que os filmes, eles foram feitos mais familiazão. A gente tem essa sensação de que cresceu junto com o Harry é por causa da questão dos livros. Os livros te dão essa sensação. Os filmes, é um filme mais família. Você vai com a sua mãe, você vai com seu pai. Então, você não pode tirar isso diferente, entendeu? É uma coisa que o filme, é o que eu disse, é mais Michael Bay. Você vai com a sua mãe e você vai com a sua avó ver o filme. O livro que te dá essa sensação, porque com o livro, você pode dar umas piradas, do tipo, você contar como é um dia chuvoso em Hogwarts, entendeu? Aí você pode trabalhar totalmente melhor a personalidade do Harry do que você num filme que você tem que pegar as partes mais importantes e jogar na tela. Exatamente. Por isso que eu gosto do Relíquias da Morte. Relíquias da Morte, principalmente parte 2. Parte 2 é praticamente dos 20 capítulos, dos 10 capítulos finais pro último. Então você tem tudo o que tem nesses 10 últimos capítulos no Relíquias da Morte parte 2.
Uhum. Eu não assisti o parte 2, que bom.
Cara, é bom, é muito bom. Assim, pena, vou te falar, é o melhor dos 7, dos 8, quer dizer. É o melhor dos 8. Quem que riu aí?
Desculpa. A Leca tá rindo.
Aqui, ó, falei mal do cara do Crepúsculo, tão me xingando aqui no Facebook.
Deixa eu falar.
Deixa, Crepúsculo é uma merda mesmo.
A menina
eu tinha tudo pra ser um filmaço, né?
A menina postou a foto
daí. Não. Crepúsculo não.
Eu
cara.
Tinha.
Eu li os livros.
Eu
sim. Tipo assim, eu vou te falar. Tinha uma história interessante. Se a história fosse assim: o vampiro tem as características de um vampiro de verdade, o lobisomem tem as características de um vampiro de verdade. O vampiro fosse lá, sugasse todo o sangue da mina, matasse ela, e o lobisomem e o vampiro saísse na porrada no final do filme, um matasse o outro. Aí ia ter um.
Concordo!
Aí o filme ia ser real. Aí o filme ia ser.
Então, eu estou falando.
Só se isso acontecesse.
Acho que dá pra ser explorado.
Eu li o livro, cara, é horrível.
Menina, é na mesma linha?
A menina postou.
É mais depressivo ainda.
É pior ainda, né?
Deus.
Eu parei logo depois quando ele brilhava.
Igor, eu sou seu fã, cara. Você conseguiu ler isso? Cara?
Eu consegui. Eu comprei! Porque tem muita gente enchendo meu saco. Não, lê Crepúsculo, é maneiro, não sei o que. É história de vampiro, tem lobisomem. Eu falei, caralho!
Achou que era o Anjos da Noite.
Ah!
Se você quer ver vampiro e lobisomem, então é Anjos da Noite.
Anjos da Noite.
Ou Van Helsing.
Van Helsing, eu tava assistindo Van Helsing. Quando eu assisti quando era criança, era muito bom, cara. Mas Van Helsing.
Aquele hoje... final. É muito ruim, cara.
Então, continuando com o Harry Potter, eu descambei Crepúsculo. Continuando com o Harry Potter. Então. Se vocês fossem do Harry Potter rapidamente, de que parte da escola que vocês gostariam de ser? Vocês gostariam
Não,
de...
casa, né?
Que casa que vocês gostariam de
parte.
Ser? Grifinória? Vocês gostariam de ser?
Grifinória.
Oh, mano, acabei de falar, meu Deus. Já tá.
Eu fiz o teste, coloquei esse do Lufa-Lufa.
Lufa-Lufa?
Eu fiz o teste. 3 vezes, aí eu fiz de novo, eu caí no Corvinal. E eu queria no Grifinória, né? Aí eu fiz o teste. Aí eu caí na Grifinória.
Aí você deixou.
Eu não caí na Serina, eu caí muitas vezes no Lufa-Lufa, eu fiquei com medo.
Aí você deixou pra lá, né?
Pra lá, gente, deixa.
Vamos lá. É Corvinal, Grifinória, Lufa-Lufa e Sonserina.
Isso.
Serina. Você aceita Sonserina ou Sandrinha?
Não, Grifinória. Gente, toda a equipe do Harry.
Não, tem uma coisa que eu vou dizer que eu achei que foi um adendo, assim, uma coisa que eu achei que foi triste não ter tido, porque é uma cena muito maneira do Harry Potter, do Relíquias da Morte. Que é que o Harry, ele vai na comunal da Corvinal. Ele entra, porque uma das Horcrux é o diadema da fundadora da Corvinal, que é a Rowena Ravenclaw, uma parada dessa. Okay. Uhum. Aí vai ele e a Luna na comunal da Corvinal.
A Luna! gosto dela.
Você gosta dela?
Ah, ela é demais, ela é sensacional. Aí ele tem que entrar, mas ele tem que responder, acho que a senha. Ele responde uma parada muito maneira, eu não lembro agora. De cabeça. Mas eu lembro que a Minerva, ela fica boladona. Por que meu aluno vai entrar na coisa da Corvinal, que não sei o quê? É muito bom, cara. Assim, o livro, o Relíquias da Morte, vou tomar ele como base, porque pra mim é o mais adulto de todos, ele é, por incrível que pareça, extremamente violento.
É que é legal.
Eu não lembro se parte 2 tem isso. O Harry, o cara cospe na Minerva, ele lança um crucio no cara, que é a maldição pra torturar.
Caraca.
Ele chega, o cara cospe nela, ele vai, crucio! O cara cai, e ele fica usando o crucio.
Caraca. Mancada? Cara violento? Então, uma das coisas que Harry Potter trouxe à tona com essa paixão retornando para os adolescentes aí, para as crianças, dos livros, uma das coisas mudou também o mercado editorial, né? Agora fugiu a palavra. o mercado editorial da época, ele mudou muito, porque o que você tinha de livros mais vendidos, o que você tinha de best-sellers, era algo totalmente voltado para o público adulto, né?
Bíblia?
Também.
Romance.
Muito mais romances, muito mais romance. Histórias de amor. E você não via esses tipos de livro. Com a popularização de Harry Potter, hoje, até hoje, você vê muito mais livros voltados pro público adolescente, pro público infantil, vigorando lá na lista de mais vendidos do New York Times, né?
E assim, é a questão do gênero da fantasia, né? Querendo ou não,
exatamente,
você que não gosta de Harry Potter, Harry Potter trouxe à tona o gênero da fantasia, da questão fantástica.
E eu não acho que é tão infantil e tão...
Não é. É infanto-juvenil. Vamos definir quem é infanto-juvenil.
Se você for parar pra pensar nos detalhes da história, é uma história bem adulta, que fala sobre assassinato, fala sobre morte, fala sobre um cara sem nariz querendo matar outras pessoas. É uma história bem violenta, cara.
Pois é, né, cara?
Apesar de ter alguns elementos que a criança se identifica, a história em si, ela uma história adulta, é uma história de um garoto que ele tem que lidar com uma diferença que ele não sabia que ele tinha, descobrir que é um bruxo, e ele tem que lidar com um mundo totalmente diferente, então ele tá crescendo e ele tá se descobrindo, então como ele tá se descobrindo, é uma história que acompanha o cara até ele se tornar um adulto, e isso implica em muitas questões que o público se identifica, né?
Não é.
Se adaptar a um outro ambiente, você tem que conviver, eu acho que uma das coisas legais é a convivência do Harry Potter com os professores, né?
Isso é muito bom.
Muito legal, justamente porque o Harry Potter não é igual na escola normal que a gente tem. Dá pra gente mudar de escola, dá pra gente... Você chega e os caras aprendem seus professores vão ser esses caras aqui. Ah, mas esse cara é desgraçado, vagabundo. É, mas ele é seu professor, cala a boca.
Ele é professor. Você pode ver que todos os professores do Harry Potter, algum de nós se identificou com algum deles. Algum professor seu lembra, tipo, Snape... Aquele filho da puta.
Um professor que lembra.
Aquele professor de matemática, filho da mãe, que lembra de Snape. Tem, cara.
Eu tinha uma professora que era parecida com o Snape. Fisicamente. Não. Não, em personalidade. Ela era muito bonita, né?
Pois é.
Então, continuando a história. Os personagens. Quais eram os personagens que vocês mais se identificavam? Geralmente, algumas pessoas se identificam mais com o personagem principal.
Hermione, né?
Identifico muito com...
Se a Leca identificava também com a Hermione, lá.
Por ser personagem menino, você gostava mais dela?
Não, por ela vir de uma família de trouxas. E ela era uma pessoa que estudava.
E ela
era
nerd, né?
Corria atrás pra ser a melhor. Ela queria ser. Então, e eu me identificava com isso. Eu gostava disso.
Entendi. Já sabemos que essa
ideia é competitiva. Me identificava com várias coisas de vários personagens diferentes. Então...
Eu acho que essa questão... Você não... Acho que assim, isso que é uma maneira de Harry Potter. Você se identifica com mais de um personagem. Por exemplo, Harry Potter... Eu me identifico muito com o Rony. Questão de ser desligado, atrapalhado e whatever, com tudo.
Né? A família dele já era adicional, o Rony.
E ele todo errado, né?
Ele é todo errado. Por isso que eu me identifico com ele, ele é todo errado.
Por isso que ele já vinha numa família que já tinha essa tradição. E já a Hermione, não, ela tinha que correr atrás.
É, porque ela tinha que mostrar que veio, né? Não dava pra ela se apoiar no batata. Ela não tinha.
Então, ela tinha que provar alguma coisa. Ele já não, né? Ele já nasceu uma família de bruxo, todo mundo era.
Mas a família dele de bruxo não é uma família, não sei o quê. Isso fica muito explícito, mais explícito ainda nos livros do que nos filmes. Que os Slytherins não têm tanta grana, que tudo roupa que eles usam é roupa usada, é veste de segunda mão.
Ah, acho que no isso... filme é bem retratado essa parte.
Não, não, acho que não tanto quanto nos livros, assim.
É, eu acho que foi mais...
A roupa
mais
surrada, mais... a roupa é zoada.
O filme foi mais light.
É, o filme, porra, ele usa aquela, as roupas de Hogwarts. As roupas de Hogwarts dele são tão novas quanto as do Harry. Isso não acontece no livro, entendeu? A roupa dele é zoada, ele usa a roupa que era do irmão, ele usa a roupa que era, sei lá, do pai, entendeu?
Ah, ele herdou as roupas, né?
Ele era sucatado.
Mas eu acho que o que foi passado, acho que deu essa ideia. Eu tinha essa ideia dele, que ele assim, usava as roupas que eram do irmão. Foi passada essa ideia dele, né? Não que ele tava todo surrado, essas coisas, não. Mas foi passado. Ah, que ele tava usando que... roupa já usada. E o Malfoy vivia falando isso também, né?
Uhum. É, o Malfoy vivia uma porradinha desgraçada e todo mundo tinha vontade de bater, né?
Por isso, sim. Na verdade, deu uma porrada na cara do moleque.
Pô, eu sempre quis dar uma porrada nele. Final do sexto livro, principalmente.
O moleque é muito chato, cara. Pelo amor de Deus.
Não, o Renan colocou um toque aqui. Eu não sei se é muito válido, mas vamos lá. Polêmicas de Harry Potter. Potter igual a maconheiro?
Caralho.
Trouxa de maconheiro. Que isso, cara? Trouxa gíria de maconheiro.
Gíria de maconheiro. Caralho, velho. Sério.
Claro que é válido.
Catal, volta a fazer pauta, Catal. Por favor.
Claro que é válido. Eu faço
por quê. Fala aí. Bem polêmico, assim, mas tem coisas, cara, que, tipo, por exemplo, o Potter é o maconheiro, cara.
Ai, caralho.
Bora, Renan, por favor, sai do podcast, solta a música do Bob Marley.
Poxa, também é
difícil. Beleza, pote, maconha. E aí? E aí, Renan?
Oi. E aí, Renan?
Quem é maconheiro? Eu.
Caralho, não tá bêbado, velho.
Não é, cara, eu tô fazendo...
Por isso que ele tá quieto, ele tá bêbado.
Presta atenção,
cara. Você trabalha pra caralho.
Presta atenção, pô. Tá falando? Hein, Renan?
Olha só, caralho, eu não tô te ouvindo, cara, tá cortando.
Ô, Renan, explica aí pra gente essa história. Eu não entendi nada, cara. Tem que dizer com isso? Essa história aí de maconheiro, cara, não entendi nada. Tipo, Chaves, maconheiro. Fala aí, ô, maconheiro.
É, tá, e daí?
Hein, Renan?
Fala aí, maconheiro. Ai, Renan, puta que pariu. Foi pra ser engraçaralho, Renan. Não me diz que foi pra ser engraçado.
Não, foi pra ser engraçado, não. Ele tava falando sério, cara.
Ai, caralho, Renan. Puta que pariu. Puta que pariu. Caralho, velho, sério. Não, na moral. Não dá, não dá.
Não, beleza. Vamos pular essa parte. Depois qualquer coisa o Renan dá alguma explanação sobre o assunto. Vamos voltar para a pauta. É, eu acho que essa questão aqui, afinal de contas, o que é melhor? O livro ou o filme? Eu acho que tem muito né? Livro é milhões de vezes melhor.
É, muito.
Não tem nem o que falar, né?
Porque assim, diferente, né? Eu só não gosto tanto dos filmes porque eles não tiveram culhão de dar um filme na mão do Tim Burton.
É, mas foi fundado, né? Dar alguma coisa pra eles. Mas eu acho que eles ficaram meio com o pior na mão, assim, pra
dar. Tinha que ter tido culhão, porque aí teria sido foda. Eu acho que faltou, porque eu não gosto dos diretores dos filmes de Harry Potter. Chris Columbus, eu acho ele fraco. Eu acho todos eles fracos. O do último, eu não sei se é o Chris Columbus. Eu não cheguei a ver quem era o diretor do último filme. Vou até dar uma olhada aqui. Mas eu acho o Chris Columbus muito fraco, cara.
Eu não sou muito fã do Chris Columbus. Não, mas eu achei bem fraquinho também.
Cadê? Deixa eu ver quem foi o diretor. Peraí. Parte 1. Foi o David Yates que fez o último filme. Ele fez. É, porra. Os filmes que ele fez, cara, foram os filmes mais calcados com Harry Potter.
É, porque depois que o David Yates assumiu. É, depois que ele assumiu, parece que ele deu uma uniformidade pros livros, pros filmes, né? Justamente os outros filmes eram de diretores diferentes. Parece que cada um fez o seu, né? Cada um fez do seu jeito e falou: se vira aí o próximo.
Pode ver, ó. O David Yates fez Harry Potter e a Ordem da Fênix, Harry Potter e o Príncipe Mestiço, Relíquias da Morte, parte 1 e 2. Bom, os quatro filmes são muito bons. Bom. São Harry Potter. Bom. Mas os filmes que Chris Columbus dirigiu não são Harry Potter, são filmes bobinhos, entendeu? Esses filmes do Harry Potter, até porque do quinto até o final, o plot mudou. Ficou uma coisa mais sombria do Harry Potter. Mas ainda assim, os quatro outros filmes já poderiam ter sido abordados de uma forma mais parecida com o livro. Principalmente o Cálice de Fogo, que eu acho que ficou bem fraco em relação ao livro, assim. Eu acho o Cálice de Fogo mais nojento de todos.
Em relação aos outros, foi bem inferior mesmo, né, o Cálice.
O que eu achei mais fraquinho foi o Azkaban.
É, o Azkaban, eu dormi, cara.
Eu
não posso falar nada pra não assistir.
Mas o Azkaban ainda tem partes maneiras, tipo o Lupin. Mas o Prisioneiro de Azkaban é um livro cansativo. O Prisioneiro de Azkaban é um livro cansativo.
Ah, ele deve ter ficado com preguiça então de ler, porque não fizeram muita coisa assim emocionante.
É, o livro olha lá, também. Faz qualquer coisa é, aí, meu. Tá, eu tô de saco cheio aqui, vai correndo.
Não, não o... pra mim, o meu filme favorito, assim, ainda é o Cálice, que eu gosto.
É, foi o único filme que eu fui assistir no cinema, foi o Cálice de
Fogo. Eu fui assistir todos, eu vi
assisti
todos.
Assisti todos também.
Caraca, vocês assistiram todos no cinema?
Assisti todos no cinema e todos na estreia.
Caracas.
Nem só teve fã. Um, eu não lembro qual, que é, mas a gente foi assistir. E, nossa, o cinema tava muito lotado. E tinha um cara que tava sentado atrás da gente, que ele tirou o tênis e colocou a meia, assim, na minha cabeça.
Porra, ah,
que ódio.
Pô, legal.
Bora assistir, não lembra, não?
Bora assistir Harry Potter na estreia.
É aquele que a gente sentou lá embaixo ainda. A gente nem... Nossa, foi horrível.
Pegou, não pegou nenhum lugar bom. O cara ainda...
Esse
não,
tipo de não. Coisa apago da minha mente. Nem lembrava. Deve
ser apagado mesmo.
Sério. Apaguei da minha mente.
Nervosa, né?
Sinto, assim...
Nossa, eu fico revoltado.
As cadeiras lá de baixo, assim... Perto...
Oh, isso não valeu.
Ah, foi horrível.
Porque eu não lembro.
Então, beleza. Essa aqui a gente já falou um pouco, mas eu acho que a gente deveria definir melhor aí o que que Harry Potter fez com o mercado da fantasia, né? O mercado da fantasia, ele, eu acho, o que eu acredito é que o mercado, antigamente, ele era muito limitado a essas obras mais conceituadas. Senhor dos Anéis, era... E depois do Harry Potter, o mercado ficou muito mais abrangente. Os novos escritores, eu acho que eles se sentiram mais seguros para fazer algo relacionado à fantasia. Eles viram que o público consumia esse tipo de material e eu acho que eles puderam, eu acho que eles se sentiram melhores assim, no mercado para poder...
E criança lendo, né?
É.
Criança lendo.
Exatamente.
É foi uma novidade aqui no Brasil.
A saga Harry Potter é o terceiro livro mais vendido no mundo, cara, de todos os tempos.
Exatamente. Justamente pela diferença que ele fez, né?
Porra, é incrível, cara. A importância
dele, né, em relação à leitura aqui no Brasil foi extraordinária, né?
É, no mercado onde você tinha digamos que o mercado da literatura era voltado só pro público adulto.
Uhum.
E você inseriu as crianças de maneira que as crianças ficassem enchendo o saco do pai pra comprar uma série de livros, você abriu o mercado pras crianças e você colocou um público... É interessado, né? Pra comprar um produto. Um público tão interessado desse traz não só a criança, mas o pai também, né?
Exatamente. Deixamos dois públicos, né? Os dois.
Exatamente, porque o pai fala: meu filho vai ler isso aqui. Ou meu filho não sabe ler, eu vou ter que ler pra ele. Ou já que eu comprei pro meu filho, eu vou ler também.
É.
Não, e outra coisa, que não sei se com você, não sei qual era a tua idade, Carol, mas assim, dos seus pais abordarem, te perguntarem, né? Do que se trata esse livro?
É. Meus pais nunca me apertaram nada.
Não, falando de magia, eu lembro na época que o pessoal tava muito...
Minha mãe só chegava e falava assim: isso é do capeta, joga fora. Ainda bem que...
Eu lembro disso, que o pessoal ficava falando, mas aí fala sobre o quê? Sobre magia negra? Do que se trata isso? Né? Chamou a atenção dos adultos também, em relação a isso. Meu filho tá lendo? O que que ele tá lendo? É sobre o quê?
Os pais ficaram interessados na saga justamente pra entender o que os filhos estavam lendo. Mas minha mãe, quando falaram pra ela que Pokémon era do capeta, ela simplesmente chegou e falou: joga essa porcaria tudo fora.
Já passei por isso também.
Falei: não, mãe, isso não é demônio, não. Isso aqui é...
E Yu-Gi-Oh! Não podia nem olhar, cara.
Você é louco. Assim, meus pais, eles desistiram de tentar entender Harry Potter. Assim, porque não é o gênero de leitura deles, então, não é, eles não gostam muito de leitura de fantasia. Não, não é nem essa questão, minha mãe lê mais livro de autoajuda, aqueles livros espíritas chatos pra caramba. E meu pai não é muito adepto à leitura, então, pra gênero de fantasia, eu que sempre me virei pra poder achar coisa.
É, sabe, você é um ótimo leitor, né? Geralmente a gente é porque a gente vê nos nossos pais.
Aqui em casa o pessoal mesmo não lê muito, assim, quem lê mais é meu pai que lê mais.
Uma referência. Ah, meu pai, ele lê e você também vai ler. Geralmente a criança vai nessa ideia, né? Igor, então, vai na ideia da mãe.
Então, eu lia muito, eu lia quando era criança, justamente porque meu pai, ele era assinante de jornal, então as partes que ele achava que eu deveria ler, ele me dava e falava: lê. Ele falava assim: você quer ler? Ele me dava e falava: lê. Então, como só tinha aquilo pra ler, eu lembro quando começou a sair aquele Estadinho, que era publicado no Estadão, aqui de São Paulo. Uhum. No estado de São Paulo. Vinha o... o jornal normal pro adulto, né? Que vinha
era parte de tirinhas.
Que era tipo uma parte pra criança. Eram as histórias, eram algumas notícias relacionadas ao público infantil, como mangá, HQ, essas coisas. E tinha uma parte que conscientizava a criança de várias coisas. Eu achava muito maneiro. Foi assim que eu comecei a ler algumas coisas mais voltadas pra algo específico, né? Que antes era só tipo, besteira que eu lia.
Você tá falando aí que tinha algumas matérias ensinando algumas coisas. Era tipo o conceito do He-Man. Oi, gente.
Tipo o conceito do He-Man mesmo.
Do estadinho de hoje. Se algum, se alguma pessoa encostar em você de uma forma que você acha errada no seu corpo...
Ai, meu. Precisa colocar o He-Man.
Cara, esse conselho do He-Man é muito bizarro, cara.
Ô, Renan, usa os seus poderes de edição aí e coloca o He-Man no final desse
post. É. Se não, grava o Igor falando. O Igor fala igualzinho.
O Renan falou não.
Ah, Igor, você fala igualzinho, cara.
O quê?
Você fala legal. Você podia falar aí que nem o He-Man.
Renan, não. Bom, gente, hoje aprendemos no podcast HQ Fan que o Renan é um idiota. Até a próxima.
A gente podia gravar umas coisas desse tipo, né?
Olha o Renan puto. Ele ficou boladinho.
Voltando ao assunto, pessoal, o que eu acho legal é que quando você olha pro mercado, por exemplo, nacional de escritores, a maioria dos escritores, eu vou chutar aí baixo, viu? 80% dos escritores, eles fizeram a carreira deles no mercado de fantasia. Eles fizeram a carreira deles no mercado daquilo que... Eles fizeram a carreira deles no mercado de fantasia. Alô, estão me ouvindo?
Não, concordo, tô falando, concordo.
Ah, tá. Então,
Não, vai.
É que eu achei que vocês não estavam me ouvindo, vocês não falaram nada.
Tá, vou fazer. Vai, continua.
Os brasileiros que, digamos que estouraram na última década aí, eles todos fizeram o público deles no mercado de fantasia. Então você vê muitos desses caras que exploraram até o fim essa parte porque eles se sentiram seguros por causa do público infantil e por causa de Harry Potter. Então Harry Potter, eu acho que é uma obra que tem que ser lida, é uma obra que tem que ser reconhecida pela importância que ela teve, justamente pelo que ela fez, não só pelo Brasil, não só pelos escritores brasileiros, mas pelo mundo aí, o que ela fez com as crianças, fazendo com que elas voltassem a visão delas pra leitura e tudo mais.
Uhum.
Exatamente.
O que vocês acham aí do mercado nacional de fantasia? Vocês já leram alguma coisa aí de Dragon Éter?
Eu leio Eduardo Spohr, né, cara? Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden. Dragão Éter eu ainda não li. Ainda não achei pra ler.
Pô, mas eu ainda não li também.
Rafael Dracon, eu também nunca li, mas eu ouço falar muito bem dos livros do Rafael Dracon. Eduardo Spohr eu já li A Batalha do Apocalipse. Eu tenho aqui Herdeiros de Atlântida, mas eu não li ainda.
Cara, assim, A Batalha do Apocalipse é muito bom, cara.
Muito bom.
Ai, gente, tô muito vagabunda. Nossa. Preciso ler, sério. O quê?
Do nada.
Nada, ai, gente, muito vagabunda.
Que susto.
Gasta desse jeito mesmo. O que fala do...
Ai, meu.
Ai, meu Deus.
Ai, ai.
Então, vamos esquecer essa parte e vamos continuar. Vocês ultimamente têm lido alguma coisa de literatura fantástica?
O quê?
Literatura fantástica e brasileira, vocês têm lido alguma coisa? Renan, você tá lendo alguma coisa?
Não, atualmente eu não tenho lido nada, não. Eu tô esperando Eu tô esperando vir o Anjo da Morte, que vai vir ano que vem, do Eduardo Spohr.
Eduardo Spohr, né?
É.
Eu tô sabendo que o Eduardo vai lançar outro livro aí mesmo.
Era pra ter sido lançado no final desse ano.
Isso.
Mas aí ele resolveu, sei lá, ele deve ter dado alguma mexida na história e vai lançar ano que vem.
Teve uma reunião com o Jovem Nerd.
Com o Azaghal. O Azaghal falou, não é assim.
Vai dar merda, não lança aí assim, não. Vai dar merda.
Eu gostava, cara. Eu queria ter comprado aquela edição do Jovem Nerd, o livro. Eu achava a capa do...
Ah, tá. Eu achava mais legal Jovem a capa Nerd também.
É legal, é a do Anjo Chorão.
Também acho. Eu tenho a do Anjo Chorão, mas eu achava mais legal a outra. A primeira foi do Nerd Books, né?
É.
Eu achava mais maneiro também. Então, pessoal, agora eu vou pedir pra vocês darem as suas considerações finais e o que vocês acham que deve acontecer com a história de Harry Potter. Vocês acham que deve finalizar? Ou se vocês querem dar alguma informação que vocês não deram no podcast, dê suas considerações finais, fale o que você gosta, o que você não gosta e qual é o futuro que você daria para a série. Começando com o Igor Ponte.
Ah, cara, eu acho que a série, assim, fechou bem, cara. Não tem nada mais o que você tratar. Não tem mais um grande vilão. Ela quis fechar o livro daquele jeito. Já fechou, já acabou. Pra mim, se for ter alguma outra coisa, que seja da época anterior, a do Harry.
Harry
que seja
Potter
a época marota. Não.
Tipo um Silmarillion.
É, tipo um Silmarillion. William. No caso, em vez dela contar a história do Harry, conta a história do Tiago, do Sirius, do Lupin.
Exato.
Que é o que o pessoal, que a maioria do pessoal quer que ela faça.
Dos pais do Harry.
É, a história deles na época de escola. Porque se for contar do filho dele, cara, do Alvo Severus lá, nome horrível que deu pro garoto.
Alvo Severus, né? Tipo, é. O moleque, ele é o expert em atirar dardo.
Ai, caralho, não, não. Caraca, Renan, por favor, sobe a música dos Trapalhões. Puta que pariu, cara.
Ai, ai. Igor, fala um pouco aí do Snape, que é um personagem que você gosta tanto, hein?
Ah, adoro o Snape, só que não.
Só que é o contrário.
Só que tudo ao contrário. É, uma das minhas críticas a Harry Potter, cara. Eu achei que a saída que deram pro Snape foi muito saída de covarde, cara.
Você acha que ter colocado ele como... Como se fosse o... Putz, agora esqueci o nome da porcaria do termo. Esqueci o nome do termo.
O quê? Como anti-herói? Cara, isso ficou ridículo. Ah, eu sempre fiz o cara vilão, agora eu vou transformar ele em bonzinho pra todo mundo gostar dele. Isso que eu achei escroto, entendeu? Da J.K. Rowling. Foi uma saída covarde que ela deu personagem, entendeu? Pô, se ele tivesse pelo menos assim, se redimido no final, pra mim tava bom. Tipo, na morte dele, ele morrendo, ele se redimiu, não, fiz merda, blá blá blá. Pra mim tava perfeito. Mas ele, desde o começo ele sempre foi bonzinho. Ah, o Snape sempre foi.
Não entenderam nada, tava enganando vocês.
É, porra.
Do início.
Isso era ridículo, cara. Na moral.
É, uma coisa que eu não entendi muito, né?
Eu não gostei.
Já que você tá na pilha aí do Snape, fala aí você, então, suas considerações finais e o que você acha que deveria acontecer com o futuro da série aí, Leca.
Eu acho que... Também acho que fechou legal o Harry Potter. Tem uma coisa que eu tava lendo e eu tô... Uhum. Eu tô meio... Sabe, pulga atrás da orelha?
Ei, sobre continuação?
Não, sobre um negócio que aparece no filme e eu não vi.
Agora você tá grilada que você não viu.
Eu tô muito grilada com isso. Gente, é verdade que aparece Gandalf numa imagem? Um retrato?
Acho que eu ouvi falar disso.
Eu nunca ouvi falar disso.
Eu ouvi falar disso, sim.
Nossa, Deus.
Depois eu tenho que ver isso direito. Eu acho que tem, cara.
Eu acho que fechou bem. A história foi de ponta a ponta, assim, muito boa. Harry Potter, os filmes foram legais, eu gostei deles.
Uhum.
Eu acho que não tem nada mais pra fazer mesmo na história. Eu não vejo mais nada pra fazer.
Você acha, então, que finalizou bem e que esses rumores aí que estão tendo aí que poderia ter um próximo filme da franquia, você acha que não é legal?
Esse negócio de rumor de próximo filme, eu não sei pra quê, cara. Não tem história. Como eles vão fazer o filme?
Eu não concordo em mexer.
Não concorda?
Pra mim, não. Pra mim, acabou. Fechou o ciclo, acabou. Ela contou a história.
Poderia
teve começo, meio fim. Ah, não.
Livro. Sim. Assim, livro falando antes, como o Igor falou.
Novas ideias, outros filmes, outros livros, e não ficar mexendo nisso. Já deu certo, acabou.
E ela já mudou também, né? Ela fez o... Como é que chama o outro livro dela?
Casual Vacancy, eu acho. Vai lançar agora no Brasil.
Lançou já, eu vi na Saraiva. Só que acho que tá em inglês. Eu acho que eu só vi em inglês.
Eu vou ver, pra comprar.
Eu falei, entrei assim, tava aquela pilha gigante, 50 tons de cinza, né, que eu quase chorei quando vi, de desgosto. E aí eu vi lá embaixo o livro dela.
Entendi.
Eu sempre esqueço o nome.
Entendi.
E que o pessoal tava reclamando da cara.
É, a capa eu também achei muito broxante a capa.
Então vamos lá.
Não, pode chamar.
Então você, Sandrinha, dá suas considerações finais aí. O que que você acha que deve acontecer com o bruxo Harry Potter? Você acha que deve finalizar aí? Ou você acha que falta acrescentar alguma coisa?
Pra mim, acabou. Fechou o ciclo, teve começo, meio e fim. Ela soube conduzir a história e acabou. Não tem que mexer mais nisso. Pra mim, não tem que fazer outro filme.
Já era.
Já era. Acabou.
Finalizou direitinho. Tem alguma coisa que você gostaria de comentar aí sobre algum personagem? Sobre alguma coisa nos filmes que você gostou muito ou que você achou uma merda? Algum final pra personagem que você não gostou?
Acho não, Catatau.
Não?
Não, você vai pela ideia. Não, você vai pela ideia dela. Ela quis conduzir os personagens daquela maneira e você respeita o autor.
Não, beleza,
né?
Mas eu tô falando opinião pessoal. Você não gostou do fim de alguém?
Não, normal.
Eu não gostei
pra mim,
tranquilo.
Vocês gostaram do final do Draco?
Dele bonzinho?
É.
É, também não me desceu muito bem isso, não, cara.
Achei que ele tinha que ser bonzinho, cara.
Cara, não, assim, eu até entendo ele se bandear por um lado bom, porque ele era covarde. Ele era um merdão.
Uhum.
Mas ficar mega bonzinho.
O mal do Gêmeos lá, a morte do Gêmeos lá, eu achei triste.
Oh, eu achei triste
a morte. Eu achei triste a morte daquela professora. Nossa.
A morte daquela professora lá, pô, cara, que todo sentido. Esqueci o nome dela. Professora que morre, eu acho que no penúltimo filme lá.
Ah, verdade. Pô,
eu não lembro agora.
Esqueci o nome dela, cara. Ela não merecia morrer, ela era argentina.
Não, para de falar merda, Renan.
Ô, Renan.
O quê?
Como é que é? Sidney Magal?
Não, Renan, ela vira diretora de Hogwarts.
Ela que vira diretora, pô, ela não morre, pô. Quem morre é a outra.
Não é de, sei lá, acho que de herbologia, não lembro, qualquer
acho que estudo que é essa, cara. Era uma que era argentina e morre, cara. Não lembro
não. Eu não lembro, cara. Enigma do Príncipe, pra mim, foi o mais fraco dos livros, eu acho, assim. Um dos mais fracos.
Olha o que o Renan escreve, cara. Eu não vou ler isso.
Ai, saca aí de novo.
Também não,
também
não.
Meu Deus do céu.
Caralho, Renan!
Meu Deus do céu.
Se você tivesse falado isso, cara, tem crianças ouvindo.
Ô, Renan, você não tá podendo falar isso? Por causa da barulheira aí, tá martelando aí?
Ai, meu Deus, Renan. Ele vai lá no cinema pra pensar na namorada. É o melhor lugar.
A gente pode ficar relendo. Isso
que é. Alô, você tá ouvindo?
Vai, Renan, dá suas considerações.
Fala aí sobre a vida amorosa, Renan.
É o seguinte, tá bom, Sandra, mentira. Bom, eu acho o seguinte, cara, o Harry Potter, eu não gosto, mas eu acho que é uma boa literatura, assim, pra infantos juvenis, pra molecada mesmo, entendeu? Tipo, a galera que tem 12, 13 anos, pô, pega a saga Harry Potter e lê, sabe? Lê junto com esses livros, assim, tipo... Ah, meu Deus, essa puberdade. Esses livros, sabe, que falam sobre adolescência. E é isso. Alô, vocês estão me ouvindo?
Entendi, Renan. Não, gostei. Você teve alguma coisa que você não curtiu dos filmes? Algum personagem que você não gostou?
Ah, tudo, né, cara?
Não gostou de nada, assim, nada?
É que as pessoas, elas confundem muito. Tipo, elas acham que só porque elas não gostam, a parada é uma merda. Não, eu não gosto de Harry Potter, mas eu reconheço que é legal, entendeu? Eu só não sou fã da parada.
Ah, é certo. Você falou uma coisa certa agora. Não é porque você não gosta que é uma merda.
Pois é. O que eu não gosto... vocês estavam falando aí do final de Harry Potter. Eu não gosto de ter mostrado os personagens adultos, cara.
Eu acho que é maneiro,
tá eles meio que reconstruindo a escola, mas não tem a necessidade, assim, de mostrar eles adultos, sabe? Sei lá.
Mas a questão é que, Renan, se não mostrasse, ia ficar aquela dúvida. Caramba, será que aconteceu mais alguma coisa? Ela quis mostrar que, olha, o Harry tá bem, o Harry casou, teve filhos, e não tem mais história, entendeu? Ah, se o filme acabasse com ele jovem, ainda daria margem de, vai que pode acontecer alguma coisa dele. Coisa não mostrou que ele tá bem.
E
o boato de que ela talvez escrevesse um livro com ele adulto.
Sobrou uma Horcrux com o cara. Sim. E o Voldemort não morreu, seus burros.
É, tipo assim, pode, né? Rolar coisa. O final, com ele só reconstruindo a escola, ficaria em aberto. Você não sabe o que aconteceu com o Harry. Ela ali, ela já deu um final. O Harry teve os filhos foram pra Hogwarts e não existiu mais nenhum mal desde então. É o que ela coloca no livro. E a cicatriz não ardeu mais durante não sei quantos anos. Significa que o quê? Acabou. Não tem mais o que você
chegar. Imagina o cara chegando no final, o Harry tá jovem, aí o cara fala assim, sobrou uma Horcrux aqui, ó, que você não conseguiu matar. Aí vai falar, cadê o Horcrux? Aí vai falar, tá atrás de você.
Meu Deus. E você, Catatau?
Eu? Eu acho que foi que legal, cara. Eu não gostei também dessa baitolagem aí, de falar que o Snape era amiguinho de todo mundo, ele tava agindo às escondidas, ele era um agente duplo. Vocês não entenderam seus burros. Vocês não sabiam, ele era um cara legal desde o começo. Ele era um amigão da vizinhança.
Mas sabe o que é o legal? Depois que você sabe disso, fica sabendo disso, aí você começa a pensar em tudo aquilo que aconteceu, que ele tava...
Não, é um momento de reflexão. Você fala, pô, beleza, ele era um merda, mas tinha motivo. Mas eu não achei legal, cara. Ele era muito merdão pra fazer uma rendição dessa, entendeu?
Final bonzinho, dizendo que gostava do Harry? Ah, não, cara.
O cara queria matar o moleque.
Você não entende, Harry? Eu sempre gostei de você.
Ah, não sei o que dizer que, eu sempre fiz fez isso por causa da sua mãe.
É, ai, eu queria pegar sua mãe, mas seu pai pegou.
Cara, não, é o que eu falo, por isso que eu gosto do George R. Martin, cara.
Mano, ele não tem tipo nenhum.
É, porra, o Ned é um personagem foda. Todo mundo queria ver o Ned no Trono de Ferro, mas o Ned morre no primeiro livro.
Exatamente.
Entendeu? Ele mostra que, meu irmão, você não pode ficar querendo agradar o leitor. Ah, não, eu tenho que transformar todos os meus personagens em bonzinhos.
Não,
se eu tenho que matar, eu vou matar. Se ele tem que ser vilão, ele tem que ser vilão.
Eu acho que isso o Malfoy...
Isso eu acho legal, você respeitar essa obra.
Ele ou ter morrido, ou ter virado o mordomo do Harry Potter.
Mordomo.
Ter virado o mordomo do Ron. Como ele tinha que ter morrido. Cara.
As pessoas mudam, por isso os personagens mudam.
Ah, e olha o Renan aí, lição de vida. Olha o Renan dando spoiler do final de Anemo. Ele vai olhar pro Lito, aí o Lito vai falar, as pessoas mudam, tá? E o Anemo vai arrancar a cabeça dele.
Tem que colocar alguém pra falar no final, então. Dando
vai ter uma guerra, vida. Vai ter uma guerra, aí vai ter um vilão, aí esse não tem umas Horcruxes, uma parada assim, não sei se tem.
Olha o Renan aí, ó, plagiando o Harry Potter. O Renan vai ser processado, hein?
Não, rapaz, isso.
O vilão vai ter as esferas do dragão.
O vilão vai ter várias Horcruxes e uma das Horcruxes vai estar atrás do negão.
Que nojo! Caralho, Catarão, você superou o Renan depois dessa, cara.
Negão?
Ai, cara, desiste.
Pô, cara, o Renan, ele é um cara que sabe trabalhar os personagens também, né, cara? A mina chega e dá mó carcada no negão, né? Ô, por que você usa essa máscara aí, pô? Deveria usar uma outra máscara que mostra que você é negão, aí você ia inspirar várias outras coisas. Pô, mas legal. Então vamos lá, dê o seu tchau, fale alguma coisa, o que Harry Potter significa pra você. Começando pelo Renan.
Significa porra nenhuma.
Renan teve pesadelos. Eu?
Nossa. Bora. Ah, ela fez a cobra agora.
Ai, meu Deus, até me perdi agora.
Fala a língua da cobra aí, que eu quero ver.
Cascavel.
Meu Deus.
Jesus.
Sandra, não, falar que ele significou alguma coisa na minha vida é mentira. Não significou nada na vida. Fala a verdade, não sei.
Não, mas o que você acha importante da série, assim? Fala qualquer coisa, só pra dar um tchau.
Uma coisa bonita, por favor.
Fala uma coisa bonita, cara. Não fala.
É.
Fala com o Renan, não é.
Não significou nada pra mim, mas pra leitura, sim, aqui no Brasil. Ah, só, não tem muito o que falar, não.
Leca, o que representa pra você, Harry Potter?
Eu não sou fã.
Ah, é uma das melhores obras já feitas, simplesmente.
Olha aí, viu? Coisa bonita.
É... Tá vendo que bonitinha?
É um universo criado com muita qualidade. As pessoas deviam fazer mais obras assim.
Isso aí, que bonito. E você, Igor? Dá uma palhinha aqui. O que você acha que Harry Potter representou? O que representa pra você? Dá o seu tchau aí.
Cara, velho, Harry Potter representa muita coisa pra mim, cara. Sem sacanagem. Foi porque, assim, Harry Potter, cara, eu tenho um apego afetivo danado, porque quem me deu os primeiros livros foi minha avó. Foi minha avó que me incentivou. Hoje em dia, minha avó não tá viva mais, tanto que os meus livros têm uma dedicatória dela pra mim.
Que maneiro.
Ah, que lindo,
Felipe,
cara.
Se você ouvir isso, eu quero meu câmera secreta de volta.
Entrando no podcast, devolve o livro do cara, pô.
Que tem a dedicatória da minha avó, eu quero de volta. Entende, cara? Pra mim, Harry Potter, tudo bem, não é a mil maravilhas do mundo, mas, cara, é bom, cara. Você não pode julgar uma parada pelo fato de que você começou, por exemplo, um adulto jogar Harry Potter. Você não pode ver esse filme achando que vai ser uma história adulta, uma história fechada, cheia de reviravoltas, mirabolantes, sangue, violência e não sei o que mais. Porque é uma obra infanto-juvenil, cara, entendeu? E como uma obra de infanto-juvenil, Harry Potter é muito boa, sim. É uma coisa, eu acho, que tem que ser respeitado. Você pode não gostar, mas, cara, é a questão de você ter que respeitar. Porque foi uma... não vendeu tanto à toa, cara. Ainda mais livro, que é uma parada muito pessoal. Muitas vezes, você indicar um livro pra uma pessoa, o livro pode significar nada pra pessoa. Pra você pode significar alguma coisa. E pra ter seu terceiro livro mais vendido de todos os tempos, cara, mostra a qualidade da parada.
Exatamente. Muito obrigado, Igor. E agora eu só queria dar mais uma informação.
informação aqui sobre as bilheterias dos filmes, assim como a nossa opinião, o mais porcaria de todos foi O Prisioneiro de Azkaban. Teve a menor bilheteria mundial.
Tá vendo?
O filme era tão ruim, cara. Eu dormi nos primeiros 20 minutos do filme. Apesar de eu ter tido contato muito mais com os filmes do que com os livros, eu recomendo. Eu li o primeiro livro só. Os filmes eu assisti quase todos. Eu não assisti O Prisioneiro de Azkaban porque eu dormi. E não assisti o Relíquias da Morte Parte 2. Preciso assistir. Preciso colocar em dia. Mas, assim como o Igor falou, eu acredito que Harry Potter foi uma coisa muito importante. Teve um papel importantíssimo na literatura mundial por trazer de volta a paixão à leitura das crianças aí. Trazer de volta muitos adultos também à leitura. Muitos adultos tinham perdido o gosto por ler. Então, eu acho que é uma obra que ela tem que ser respeitada, mesmo que você não goste, mesmo que você não seja fã. Assim como o Renan disse, não é porque você não é fã que é uma merda. Então, eu espero que vocês tenham gostado.
Diferente de Crepúsculo, que é uma merda.
Exatamente. Diferente de Crepúsculo, que é ruim. Tanto o livro quanto o filme.
Nossa. Ai, ai. Contradição.
Você tem alguma dúvida, algum comentário a fazer, alguma merda que a gente falou, se quiser falar mal da gente, mande um e-mail para feedback.hqfan@gmail.com.
Podcast.
Ah, escrevi. Falei merda, né?
Cara aí.
Novamente, vamos lá. Se você tem alguma coisa a nos dizer, a nos xingar, a falar mal, o senhor pode mandar um e-mail para feedback.podcasthqfan, fan no final fan@gmail.com. Nós estamos aguardando o seu e-mail aí.
E temas também, né?
Sugestão. Mande temas.
É verdade.
E vocês gostariam de ouvir? Ou não querem ouvir a gente? Mas...
vocês querem que a gente pare com essa merda? Vai poluir a internet.
Ai, meu Deus. Se não venham oferecer que a gente fale de Crepúsculo, tá tudo bem.
Não, a gente pode até falar.
Não, se vocês querem que a gente fale de áudio,
não pode não.
Pode sim, Renan. Eu quero só
falar. Louco?
Tá louco?
Tudo bem, meus amigos. Muito obrigado. Tchau pra vocês. Esse foi mais importante da questão. Abraço a todos. Beijos aqui em convento. Até mais. Vê bastante.
Obrigado.
Pronto, acabou. Acabou isso aí. Tchau.